Acervo NF.
Está no ar o Acervo NF, programa que democratiza o conteúdo de eventos promovidos pelo Sindipetro NF. Nesta edição, vamos ouvir a apresentação do palestrante Paulo César Martim, diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, sobre o Benefício Proporcional Opcional, o BPO, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 11, no Sindipetro NF de Campos. Confira a primeira parte da palestra.
Queria, inicialmente, agradecer aqui a direção do Sindipetro NF pelo convite, na presença aqui dos diretores Bredo e Valdic. Dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web, aqui do Sindipetro Norte Fluminense, principalmente os companheiros que estão embarcados agora aí nas plataformas, estão nos ouvindo. E a nosso objetivo aqui hoje é tirar as dúvidas em relação a esse novo benefício do Plano Petros, benefício proporcional opcional, e a melhor forma de a gente fazer isso, na nossa visão, pela experiência que a gente tem, como a gente tem feito várias palestras, é fazer alguns casos concretos, verídicos, né? Por exemplo, eu tenho utilizado o meu próprio caso pessoal aqui, tenho apresentado, e conforme a gente vai navegando na web aqui, na página da Petros, a gente vai esclarecendo e tirando as dúvidas. Depois, no final, a gente apresenta um pequeno resumo que torna mais claro o que seriam essas três opções que estariam sendo apresentadas, que seria não fazer o BPO, ou seja, continuar no Plano Petros e aposentar no Plano Petros com aposentadoria de suplementação integral. Segunda opção, fazer o BPO, garantir uma renda proporcional ao tempo de vinculação ao Plano Petros, além do INSS, mas não aderir ao Plano Petros 2. E a terceira opção é fazer o BPO, garantir essa renda proporcional no Plano Petros, ao tempo de vinculação ao plano, e passar a contribuir para o Plano Petros 2, parar de contribuir para o Plano Petros em 1º de dezembro de 2010, a partir dessa mesma data, começar a contribuir para o Plano Petros 2 e adquirir uma terceira renda, que seria, além do INSS e do benefício proporcional do Plano Petros, o benefício que você vai começar a formar lá no Plano Petros 2 a partir de dezembro de 2010. Por isso eu vou aqui pedir para o pessoal que está ajudando aqui na filmagem, para localizar aqui a tela, e pedir para o copeiro que está ajudando aqui a passar aqui, a navegar na internet aqui no computador, para ele colocar o cursor ali na área do participante, clicar. O endereço da Petros é www.petros.com.br. Já está processando ali embaixo, tem que esperar um pouquinho por causa da conexão. E quando abrir aqui a tela, vai apresentar, vai pedir para quem está navegando, vai pedir a matrícula Petros e a senha Petros. A matrícula Petros, no material que a Petros encaminhou, ela consta daquele envelope onde veio o regulamento, onde veio a cartilha, tem lá a matrícula Petros. Mas mesmo que você não esteja com o material na mão, você pode, na hora que você abre a tela aqui da área do participante, você clica aqui na área do participante, aparece embaixo, esqueci minha matrícula. Você clica ali em esqueci minha matrícula, vai abrir uma tela e vai pedir para você seu CPF, sua data de nascimento, você informa, e aí vai aparecer na tela a sua matrícula Petros. Você anota o número e volta para a tela anterior, digita essa matrícula e aí coloca a senha. Se você não lembra da senha, esqueceu a senha, tem lá também um campo embaixo, onde você clica lá, que é esqueci minha senha. Quando clicar lá no esqueci minha senha, vai abrir uma outra tela, vai pedir a sua matrícula Petros, que você já tem. Você vai pedir o CPF e data de nascimento, você informa, e aí vai ser gerada uma senha, e essa senha vai aparecer uma mensagem informando para onde essa senha foi enviada, para qual endereço eletrônico essa senha foi enviada. Se você não tiver nenhum endereço eletrônico cadastrado na Petros, vai informar na tela lá que você não tem nenhum endereço eletrônico. Por isso, aquela senha que você pediu, você perdeu, não gerou a senha. Se você tiver um endereço eletrônico que você não está usando mais, vai lá aparecer esse endereço eletrônico, e você sabe também que se você não está usando mais, aquela senha você não vai ter acesso. Então, nesse caso, o que é que você tem que fazer? Você liga para o 0800 da Petros, a atendente vai pedir seus dados pessoais, vai confirmar, identificar você, e aí você pede à atendente que quer cadastrar um endereço eletrônico. A atendente vai cadastrar esse endereço eletrônico, e a partir daí você pode, de novo, voltar para a tela, clicar lá em esqueci minha senha, e vai ser gerada uma nova senha que vai para esse novo endereço eletrônico que você cadastrou. Nos casos que eu tenho visto aqui, nas palestras que eu tenho visto, quando a maioria, a grande maioria, não lembra da senha. Tem a matrícula, mas geralmente não tem a senha. Quando a gente clica no esqueci minha senha, que ele coloca os dados pessoais, apresenta lá como endereço eletrônico o endereço eletrônico da Petrobras, que ele tem lá na Petrobras, o @petrobras.com.br. Na maioria dos casos. Então, eu acredito que na maioria dos companheiros que estão me ouvindo, deve acontecer a mesma coisa. E aí é só entrar no Notes da Petrobras, ir lá na caixa de entrada, e você vai ter acesso à nova senha que foi gerada pelo sistema. Você volta para a tela anterior, onde você já digitou a matrícula Petros, e aí coloca a nova senha que você acessou lá no seu novo endereço eletrônico ou no endereço eletrônico que você já tinha cadastrado. Fazendo isso, você vai ter acesso à opção lá, à tela seguinte, como participante. Aí no alto da tela, vai identificar você, dizendo seu nome completo, vai apresentar lá que você é do Plano Petros, sua patrocinadora qual é, na maioria dos casos Petrobras, e vai colocar a sua situação lá, se é ativo, se é assistido. Então, no caso dos companheiros que estão me ouvindo agora, se não tiver afastado, vai estar lá apresentando o seu nome, sua matrícula, participante do Plano Petros na condição de ativo. Aí, vamos pedir agora para o companheiro, nesse momento, localizar aqui a tela. A minha matrícula, pode digitar aí, 112-3280. A senha, deixa eu digitar aqui. Já descobriram a metade da senha. Clica aí no Enter. No Enter. Eu já tenho a matrícula e a senha. Vai abrir essa tela. Quando dá essa mensagem, por favor, aguarde. Senha está correta, apenas está processando. E aí, como eu falei, aparece lá no alto, minha patrocinadora Petrobras, no Plano Petros, minha condição é ativo, minha matrícula e meu nome. E aí eu desço aqui, vai aparecer esse cartaz aqui, essa janela, BPO, benefício proporcional opcional. Se eu repactuei, sou da ativa, repactuei, vai abrir essa janela aqui para mim. Se eu não repactuei, não vai abrir essa janela, portanto, eu não vou poder fazer a opção pelo BPO. Então, eu vou lá e clico nessa janela, clique e saiba mais, para passar para a tela seguinte. E aí, pode maximizar a tela. E aí aparece essa tela principal, onde embaixo você tem lá, acessar um inicial, que dá algumas informações gerais, o regulamento, né, integral do Plano Petros, já alterado com a introdução desse novo benefício, o BPO, uma cartilha explicativa, o cálculo, que nesse caso, quando eu clicar aqui, vai aparecer o meu cálculo do meu BPO, benefício de risco, como fica meu benefício de risco se eu fizer a opção pelo BPO, essa outra opção, o termo de opção, que é onde eu clico aqui para imprimir o termo de opção. Se eu fizer a opção pelo BPO, eu imprimo aqui em 3 vias, assino as 3 vias, entrego para o representante Petros, tá? E a data de entrega tem que ser datada lá pelo representante Petros até 30 de novembro de 2010. Isso é muito importante, porque se não for datada até 30 de 10 de 2010, passada essa data, não vai ter validade a adesão ao BPO. Tem aqui um outro acesso aqui que é para notícias e tem o plano Petros 2. Então, eu vou começar aqui, logo direto, pelo cálculo do BPO. Vou clicar ali em cálculo do BPO. E aí vai aparecer a minha situação no plano Petros em relação a esse novo benefício. Então, a primeira informação que aparece aqui é minha espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Em seguida, informa minha data provável de aposentadoria, que será 1º de fevereiro de 2019. Essa data provável de aposentadoria, ele está considerando a carência da Previdência Social, ou seja, 35 anos de contribuição, só que ainda acrescentou mais 4 meses, no meu caso aqui, além dos 35, por causa do pedágio que eu ganhei, entre aspas, quando da reforma da Previdência em 15 de dezembro de 98. Que para quem estava na Previdência Social, para quem já era contribuinte da Previdência Social, ganhou um pedágio sobre o tempo que faltava, de 20% na integral e 40% na proporcional. Então, na realidade, o meu tempo de Previdência Social é 35 anos e 4 meses. Tem que ser 35 anos e 4 meses. Com esses 35 anos e 4 meses, como eu comecei com 20 anos, eu vou passar dos 55. Portanto, eu também vou fechar a outra carência, que é a do plano Petros. No meu caso, eu entrei a partir de 78, né? Na realidade, eu entrei em 84, e, portanto, eu tenho uma outra carência lá no plano Petros, que é os 55 anos de idade. No meu caso, como eu comecei com 20, mais 35 anos e 4 meses, vai dar 55 e 4 meses. Então, ao mesmo tempo em que eu atinjo o tempo necessário na Previdência Social, também atinjo a idade mínima lá no plano Petros. Portanto, quando ele coloca ali, no meu caso, 1º de fevereiro de 2019, ele já considera completada todas essas carências. E aí, no quadro, no lado seguinte, ele coloca lá, TVP em 1º de dezembro de 2010. Ou seja, daqui a mais poucos dias, né? Nós estamos em 11 de novembro, daqui a mais 19 dias, eu vou ter fechado na Previdência Social 322 meses de contribuição. No lado dos 322, aparece uma outra informação. O TVP na data provável de aposentadoria, que é 1º de fevereiro de 2019. Então, ele diz ali que quando eu fechar os 35 anos e 4 meses, eu terei de vinculação previdenciária 420 meses. Bom, aí vem do lado o valor do meu BPO e do lado o fator do BPO. Então, pulando o valor, vou primeiro para o fator, o meu fator ali está dando 0,7666. E como é calculado esse fator? Simplesmente é pegar o meu tempo de vinculação previdenciária, que eu vou completar em 1º de dezembro de 2010, e dividir pelo tempo total para eu poder atingir o benefício integral do plano Petros e a elegibilidade do INSS. Portanto, é pegar 322 e dividir por 420. Quando eu faço essa divisão, dá aquele fator ali, 0,7666. Tá. Aí eu achei o fator. Mas como é que chegou naquele valor ali, de 5.555? Pegou aquele fator e aplicou sobre o meu benefício integral do plano Petros. Aí como é que eu sei qual é o meu benefício integral do plano Petros se eu pudesse me aposentar hoje? Portanto, se o meu TVP ali já fosse 420, né? Se o meu TVP fosse 420 e não 322, eu já estaria apto hoje a poder me aposentar na Previdência Social e cumprindo também a idade da Petros. Então, para eu saber como é que chega no valor do BPO, eu vou ali naquela planilha ali que está em vermelho, do lado do fator do 0,766, tem duas planilhas ali. A primeira, coloca o cursor ali, por favor, em cima, é planilha de cálculo, primeira data de elegibilidade, e a outra planilha é a data de elegibilidade plena. Então, o que quer dizer isso? Se eu completasse o INSS primeiro, que a Petros, aquela primeira planilha era a data da primeira elegibilidade. Se eu, para poder fazer fechar no plano Petros, se eu fechasse depois do INSS, aquela planilha seria a data da segunda elegibilidade. Então, eu, no meu caso, como o meu tempo na Previdência Social, os 35 anos e 4 meses, coincide com os 55 anos da Petros, todas as duas planilhas que eu vou abrir ali agora, vai dar o mesmo valor, tanto faz uma como a outra. Então, tanto faz eu abrir uma como a outra. Mas tem casos de companheiros que vai dar diferente, de acordo com a situação de cada um. Então, cada um tem que olhar essa planilha. Bom, enquanto está abrindo a planilha, tem conceitos fundamentais que a gente precisa explicar para os companheiros entenderem em relação ao plano Petros. Então, primeiro, como é que é feito o cálculo do benefício do plano Petros? O cálculo do benefício do plano Petros, ele considera duas médias. Uma média histórica e uma média valorizada. A média histórica é se pegar os 12 últimos salários, dividir por 12, você dá a média dos 12 meses. Incluir um 12avos da minha gratificação de férias, e aí eu tenho e somar um 12avos de férias com a média dos 12 salários. Então, além disso, eu considero também 60 últimos meses. Então, qual é o critério para a média dos 12 meses? É as parcelas fixas do salário. Salário base, anuênio, periculosidade, etc. Para os 60 meses, que vai tirar também uma outra média, o que é que considera? As parcelas variáveis do salário. E quais são as parcelas variáveis do salário? Hora extra, turno não implantado, RG, né? Remuneração global dos gerentes. Então, pode clicar ali no clique saiba mais para poder acessar a planilha. Portanto, essa média, chamada média histórica, que eu vou apresentar ali na planilha, pode descer. Isso. Clica lá no BPO, isso. E vai lá na primeira planilha. Essa média histórica do plano Petros, quando faz esse cálculo, eu vou apresentar ali agora quando abrir a planilha, paga 100% dessa média histórica. Só que tem uma outra média que é valorizada, que eu vou mostrar ali também, que nesse caso, na média valorizada, não paga 100%, paga 90% da média valorizada. Bom, então qual é o valor que vai valer para mim? Qual é a média que vai valer para mim? A maior. E eu vou mostrar aqui, no caso da minha planilha. Essa planilha ela tem 5 páginas. Você vê ali que a primeira data lá que está contando é junho de 2006. Por quê? Porque como pega 60 meses, não pega só os 12 meses, essa planilha aqui ela está posicionada em 30 de agosto de 2010, recuando 12 meses para as parcelas fixas do salário e recuando 60 meses para as parcelas variáveis do salário. Então, essa planilha é o meu benefício integral do plano Petros. Se eu pudesse hoje me aposentar no plano Petros, se eu já tivesse aqueles 420 meses de vinculação previdenciária. Então, eu vou logo lá no resumo, que é a página 5, lá na setinha aqui em cima, você coloca aqui, isso. Vai lá na página, pode ir também aqui na página 5, que é o resumo do cálculo. Enter. E aí, tá as duas médias que eu falei aqui. A média histórica, média dos 12 salários, cálculo histórico, e aqui a média dos 12 salários, cálculo valorizado. Então, quando pega os meus 12 salários últimos, posicionado de outubro de 2010 para trás, está dando 7.735. Na valorizada, está dando 8.119. Quando pega um 12 de férias, na histórica, 644. Na valorizada, 676. Soma a média com as férias, na histórica, 8.379, na valorizada, 8.795. Aí vem um coeficiente lá, que é baseado nos 60 meses, que no meu caso está dando 8,91, e no caso da valorizada, 9,03. Bom, o que é que acontece? No meu caso, essa média aí dos 60 meses é a mais baixa que tem. Por quê? Porque eu não tenho hora extra. Estou liberado para o sindicato. Então, a minha média ali nos 60 meses, aquele fator ali, é o mais baixo que tem. Das simulações que eu tenho feito, que o pessoal que está na ativa, né, está atando aquele valor ali, em vez, no meu caso ali, da 8,9 e valorizado da 9,03, os casos que tenho visto estão dando 50, 51, 52, porque depende da quantidade de horas extras que as pessoas fizeram dentro desses 60 meses. Bom, então no final, ali na histórica, depois dos 60 meses daquele fator, ele aplica o IPCA, né, que é o último reajuste do IPCA que houve, que está calculado aqui, 4,96, e aí a minha média, o chamado salário real de benefício histórico, está dando 9.579. E lá, na valorizada, salário real de benefício valorizado, está dando 9.590. Então, eu vou aqui mostrar aqui, histórica 9.579, valorizada 9.590. Só que ele diz, sem limite de teto. Então, esse é um outro conceito importante. Plano Petros 2, desculpa, Plano Petros, ele tem dois limites de teto. Para quem entrou até abril de 82, é R$17.000 o limite de teto do Plano Petros, que é o salário do gerente geral, a remuneração do gerente geral. Para quem entrou depois de abril de 82, o teto do Plano Petros é 3 vezes o teto da Previdência Social, teto de contribuição da Previdência Social. Por isso, se o teto da Previdência é 3.400, então o teto do Plano Petros, para quem entrou a partir de abril de 82, é 3 vezes 3.400, portanto, 10.200. Com isso, o que é que eu quero dizer com essa informação? Que se minha média aqui, por exemplo, tivesse dado aqui dos salários mais as férias, mais os 60 meses, tivesse dado, por exemplo, R$15.000 aqui, nesse valor aqui embaixo, cairia para 10.200, por causa do teto. A mesma forma aconteceria aqui na conta da média valorizada. Se aqui desse 16 mil, né, com o teto, cairia para os 10.200. Outra coisa importante, eu disse que a média histórica, 9.579, paga o valor 100% dele. Então, 9.579, não tem teto, estou abaixo dos 10.200, vai pagar 100% dessa média, então permanece 9.579. Aqui está abaixo do teto, no cálculo da média valorizada, permanece, no entanto, ele não paga 100% da média valorizada, ele paga 90%. Então, cai para 8.631. Ah, então qual que a média que vai valer para mim? A valorizada, que é 90%, ou a histórica, que é 100%? A maior. No caso, 9.579. Então, para que criaram essa média valorizada? Porque antes, quando ela foi criada lá em 84, com a inflação alta, 10% ao mês, quando fazia a média histórica, dava muito menos que 90%. Aí jogava os 90% e ele tinha uma média maior. Hoje, com a inflação baixa, né, 4, 5% ao ano, quando você faz a média histórica, como você vai pagar 100%, mesmo que a outra seja valorizada, como abate 10%, a média histórica hoje, por causa da inflação baixa, sempre está dando maior do que a média valorizada. Todas as planilhas que eu tenho acessado, visto, sempre a média histórica dá maior do que a média valorizada, por causa do efeito da inflação. Bom, continuando a planilha, aquilo ali é a minha média salarial, meu salário real de benefício. Mas para eu saber a suplementação que a Petros vai pagar, tem que abater o quê? O INSS. E aí eles aplicam lá o chamado INSS projetado, que é R$2.333,45, que é a mesma coisa que eles aplicam aqui, R$2.333,45. Por que que meu INSS é R$2.333,45? Porque ele considera, lá na data da elegibilidade, 55 anos e 4 meses, ele aplica o cálculo do fator previdenciário. Então, o cálculo do fator previdenciário, ele pega uma média de 94 até a data provável da aposentadoria. Então, ele faz esse cálculo da média. Então, hoje eu estou pagando sobre 3.400, porque meu salário está acima. Então, eu recolho sobre o teto. Quando faz essa média, que pega de 94 até a data provável da aposentadoria, essa média cai para 3.200. Ok. Só que é aplicado um outro redutor, que é o fator previdenciário, que devido à minha idade de elegibilidade, 55 anos e 4 meses, eu tomo um redutor, na média, que me joga de 3.200 para 2.333. Para o fator previdenciário ser igual a 1, ou seja, a média multiplicado por 1 é a própria média. Ou seja, para eu manter os 3.200 do INSS, que é a minha média, o meu fator teria que ser igual a 1. Como eu estou com 55 anos e 4 meses aqui, a data provável de aposentadoria, o meu fator não é igual a 1, é menor. É por isso que dá aquela redução. Para o fator ser igual a 1, eu teria que ter 62 anos de idade. Ou seja, enquanto na França os trabalhadores lá estão brigando contra o aumento da idade na Previdência Social de 60 para 62, no Brasil, com o fator previdenciário, a aposentadoria já é 62 anos de idade. Você pode sair antes, mas do ponto de vista financeiro, é como se você estivesse saindo aos 62, porque você vai tomar um redutor no INSS. E para a mulher, o fator ele é mais draconiano ainda. A redução é maior ainda, porque para a mulher, o tempo de contribuição não é 35, é 30. Então, ela sempre atinge o tempo dela com a idade menor. Mas o fator, o cálculo é o mesmo. Então, ela vai ficar mais distante dos 62 e, portanto, o redutor dela vai ser maior.
Esta foi a primeira parte da palestra do diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martim, sobre o BPO, Benefício Proporcional Opcional no Norte Fluminense. No próximo bloco, confira a segunda parte da palestra.
Acervo NF.